Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola. Marcos Gomes.
Olá, muito boa tarde, amigo ouvinte da Rádio Nacional. São 5 horas e 4 minutos. Está começando o programa No Mundo da Bola, aqui pela Nacional Rio, Nacional Brasília e toda a rede nacional de rádio. Vamos juntos até às 18 horas com as últimas informações do esporte no Brasil e no mundo. O programa No Mundo da Bola tem a participação hoje de Bruno Mendes, ao vivo, direto de Brasília, e do comentarista Márcio Guedes. Ao meu lado também, o produtor Luiz Ferreira, na mesa de áudio, Zé Roberto. Está começando o programa No Mundo da Bola. Aí o programa No Mundo da Bola, vamos trazer logo aí o noticiário da Taça Rio, semifinais no Rio de Janeiro, grande jogo ontem no Maracanã, confira as informações.
Rodrigo Ricardo.
Olá Rodrigo, boa tarde.
Olá Marcos Gomes, boa tarde a você, a todos os nossos queridos ouvintes, um grande jogo, um jogo com muita emoção, o Flamengo acabou vencendo por 2-1, e foi um jogo quente, um pouco acima do ponto, algumas jogadas um pouco mais violentas, e o Everton Ribeiro, que bateu o pênalti, que deu a vitória por 2-1 sobre o Fluminense, falou: por que tanta violência, Everton Ribeiro?
Todo mundo quer ganhar, né? O espírito, com certeza, é a flora, fica mais pegado, a violência nunca é bom, a gente sabe que a gente tem que dar o exemplo ali dentro, mas às vezes acaba passando o ponto. Mas eu acho que todo mundo quer ganhar, todo mundo joga 100%, independente se vale uma vaga ou um jogo normal do campeonato, vai ser sempre pegado para o Fla-Flu e está de parabéns aí por ter saído vitorioso.
Está aí o Everton Ribeiro, que bateu com muita categoria o pênalti que deu a vitória ao Flamengo. Quem também falou sobre o jogo foi o zagueiro Rodrigo Caio. Ele exaltou a garra do time, que jogou praticamente todo o segundo tempo com menos um, já que o Bruno Henrique foi expulso, e também falou sobre esse jogo pegado.
A gente entra dentro de campo para jogar futebol, e tem gente que entra dentro do campo para lutar. Eu vejo dessa forma. Então, eu acho que o Flamengo entrou para dar o melhor, fazer o nosso futebol. Tivemos as melhores oportunidades no começo do jogo, poderíamos ter matado o jogo até antes da expulsão do Bruno. Depois ficou bastante difícil, porque jogar com um jogador a menos é muito complicado, ainda mais contra um time qualificado como é o Fluminense.
Tá aí o Rodrigo Caio dizendo que tem jogador que entra para lutar e não para jogar. Meio polêmica essa declaração. E vamos ouvir agora o Fluminense, o treinador Fernando Diniz, que falou sobre o VAR que foi muito utilizado na partida de ontem.
O VAR é chamado justamente porque ele questiona aquilo que o juiz está apitando, que se estivesse em consonância ele não teria chamado. Então todo mundo esperava que o gol fosse validado ali quando teve a chamada, mas achou melhor, na opinião do árbitro, ele achou que o gol foi ilegal e a partida transcorreu, mas eu não acredito que é aquilo que deixou os jogadores muito mais pilhados do que eles já estavam.
Tá aí o Fernando Diniz. Com a derrota, o Fluminense agora vai ter que torcer para o Flamengo vencer o Bangu ou o Vasco, que vão jogar esta noite para decidir o outro finalista da Taça Rio. E o Fernando Diniz falou: e o destino do Flu agora, Fernando?
A gente tem que esperar, é uma situação um pouco diferente. A gente tem que esperar até domingo para saber qual que é o nosso destino, mas a gente vai esperar de acordo com a melhor expectativa. A gente vai acreditar que a gente vai estar nas semifinais da Taça Rio, do Campeonato Carioca, e vou fazer de tudo para disputar a final. Então, em princípio, é isso. A gente vai ficar na torcida para que isso aconteça. E, ao mesmo tempo, tem que preparar o time, porque o ano não para. A gente tem compromisso pela frente, mas eu estou confiante aí, eu confio que a gente vai ter a chance de conquistar o Campeonato Carioca ainda.
Tá aí o Fernando Diniz, que o ano não para, o tempo não para. O Flu fica aí agora na torcida para ver o que vai acontecer, se o Flamengo vai ganhar a final da Taça Rio e abrir aí a possibilidade do Fluminense voltar ao campeonato. Última notícia...
Só para trazer aqui para os ouvintes aqui da Rádio Nacional, importante também, já que o assunto dominou ontem o final do jogo, né? O técnico Abel passou mal, está internado. E quais são as últimas informações sobre o estado de saúde do Abel, Rodrigo Ricardo?
Olha, o Abelão, ele até já mandou a recado por familiares, por amigos. Ele foi só um susto, ele passa bem, mas ele está internado no Hospital Procardíaco em Botafogo, aqui na zona sul do Rio de Janeiro, e ele vai ser submetido a um procedimento cirúrgico, uma ablação do catéter. Procedimento que até o jogador Renato Gaúcho também passou no início do ano, também fez. Mas ele não estará domingo, e também não se sabe se na quarta contra o Peñarol, à beira do campo. No domingo, o Flamengo já avisou que vai entrar com o time reserva e vai ser dirigido pelo Leomir ou pelo Moreno, que são os seus auxiliares, Marcos.
Então já certo, né? Abel é desfalque no Flamengo no domingo. Mas saúde aí pro Abel, pronta recuperação, Abelão. Bom, vamos chamar os nossos comentaristas. Queria saber primeiro do Márcio Guedes. Boa tarde, Márcio.
Boa tarde, Marcos. Tudo bem?
Gostou do jogo de ontem? Muita gente reclamando. Aliás, estou vendo muito a imprensa esportiva reclamar de um jogo mais duro, viril, né? Um jogo pegado. Mas a torcida do Flamengo não está nem aí. Diz que o Flamengo é isso mesmo, joga assim, é um jogo pegado. E o modo banana parece que foi desligado.
Ô, Marcos, eu acho o seguinte... Tudo bem, garra, empenho, tudo isso a gente gosta e dá dramaticidade a qualquer clássico. Mas ontem, como várias pessoas já disseram aí, passou da conta e muito, né? Houve falta de profissionalismo, houve falta de educação, inclusive. Toda vez que o árbitro ia pro VAR, os técnicos, os jogadores faziam pressão. Dentro do campo, jogadas, inclusive, violentas, desleais. A própria expulsão do Bruno Henrique, né? Foi uma falta desclassificante. Não precisa disso, né? Isso aí ninguém merece, futebol não é ganho dessa forma, é ganho na bola. Quando o jogo teve momentos de futebol, até que sem ser extraordinário, foi um jogo bom. Com a dramaticidade, qualquer Fla-Flu tem, e é uma coisa que conta a favor, né? Então, tivemos várias circunstâncias que deixaram a torcida em suspense, como os pênaltis, o gol anulado, gols de vitória nos acréscimos, enfim, teve de tudo. É claro que o jogo, sem ser um grande jogo, foi um jogo dramático e um jogo, inclusive, inesquecível. Todo Fla-Flu quase que tem característica de decisão, a torcida traz a memória e uma boa memória, né? Para a derrota ou para a vitória. Agora, o Flamengo mereceu a classificação porque jogou melhor a maior parte do tempo, estava mais focado, e o Abel ganhou, inclusive, a batalha contra o técnico do Fluminense, o Diniz, porque fez a marcação no campo adversário, pressionando a saída de bola do Fluminense. Basta lembrar que em vários momentos o jogador do Fluminense ficava nervoso, sem saber o que fazer. Ia dar um passo para sair jogando, não conseguia. O goleiro também se atrapalhou algumas vezes. E isso fez com que a tática tricolor não funcionasse muito bem. O Flamengo, taticamente, foi melhor. Só no segundo tempo, com o homem a menos, o Flamengo foi obrigado a relaxar, houve um certo cansaço. O Fluminense, então, dominou um pedacinho. Teve até chance de bola na transição para ganhar o jogo. Mas eu acho que, no final, embora eu considere que, no frigir dos ovos aí, o Flamengo foi até mais prejudicado, porque não vi aquele pênalti que o marcado a favor do Fluminense. O Flamengo mereceu a vitória com aquela bobagem, né, feita pelo Léo Santos, um pênalti absolutamente desnecessário, uma bola no flanco da área perdida, já bastava ele cercar ali, que o Fluminense ganharia o jogo. Então, eu acho que os vilões desse jogo, na verdade, não foram o VAR, não foi o árbitro. O vilão foi, em primeiro lugar, o Léo Santos. Depois, o Ronaldo Fluminense foi uma partida muito, muito ruim. O próprio goleiro do Fluminense também estava mal no jogo. Então, eu acho que o Flamengo, o chamado frigir dos ovos, mereceu a vitória. Agora, não entendo nada, vai jogar com o time reserva domingo. Pra quê? Pra que esse trabalho todo ontem? Coisa muito estranha, né?
Comentário de Bruno Mendes sobre Flamengo e Fluminense, vitória do Flamengo no Maracanã, com um destaque aí também interessante para o árbitro de vídeo. O que, que você achou dessa tecnologia sendo usada no Campeonato Brasileiro? Parece todo mundo reclamando, né? A demora para definir o lance, 5 minutos de jogo parado. Quando a gente percebe aí a utilização do árbitro de vídeo na Europa, principalmente, tem sido muito mais rápido, uma decisão muito mais rápida, Bruno.
Boa tarde, Márcio. Boa tarde ao Márcio, a todos os ouvintes que já viram o programa No Mundo da Bola.
Bruno, cadê? Bruno tá chegando com um som muito baixo aqui. Vamos tentar melhorar o som. Ah, melhorou. Ok, Bruno?
Eu sou a favor da vídeo somente para lances que a gente possa dizer que não são.
Bom, daqui a pouquinho nós vamos voltar com o Bruno Mendes em Brasília, porque o som está chegando muito baixo, Bruno. Eu volto aqui com o Rodrigo Ricardo, que tem outras informações. Rodrigo.
Marcos, no final do jogo, a gente falou, voltando a falar do Abel, né? Foi muito comovente, né? Na verdade, num jogo que começou, né, com aquela simbologia, essa imagem do vovô levando o vovô flamenguista, levando a netinha tricolor, os dois clubes entraram abraçados. Isso que chamou a atenção. O jogo começou com um clima de muita paz e tudo mais, e descambou para esse festival de violência, tivemos jogadores expulsos. Muita gente atribuindo a isso também o fato que esse já é o terceiro Fla-Flu do ano, ou seja, partidas muito próximas. Então, aquilo que geralmente fica dentro do campo, tá tendo a resposta, tipo assim...
Aquela dívida,
na próxima que fica, eu te pego, tá virando um pouco isso, e foi o que a gente viu. Uma pena, porque os jogadores são profissionais e deveriam dar o exemplo, porque muitas vezes esse exemplo dentro de campo também passa para as torcidas. No final, até o nosso repórter Maurício Costa, que estava lá ontem cobrindo em loco o jogo, cobriu um momento em que o Abel Braga foi levado na ambulância, e aí houve novamente um momento assim, daquela momento que a humanidade fala mais alto no meio da barbárie, as pessoas gritando força Abel, é isso Abel, saúde, e é isso que a gente deseja ao Abel também aqui, e a gente quer ver não violência, mas jogo limpo.
Bom, deixa eu ver se o Bruno Mendes já está em condições. Bruno, vamos ver se você chega melhor aqui agora em nosso estúdio no Rio.
Tudo bem, Marcão?
Melhorou, agora sim.
É o peso do volume, que até sair de Brasília e chegar no Rio é perigoso.
Alto, limpo e claro. Vamos lá, Bruno.
Olha só, Marcão, eu sou a favor do VAR somente para lances que não são interpretativos. A bola entrou ou não entrou? Foi impedimento ou não foi? Eu não sou a favor do árbitro ter a convicção dele de que não foi pênalti e o árbitro de vídeo chamar para consertar esse tipo de lance. Isso gera dúvida. Ó, na televisão mesmo, tem 3 árbitros, por exemplo, hoje foi feita uma comparação de 3 árbitros que tiveram 3 opiniões diferentes. Então vai gerar dúvida para quem está no vídeo, no VAR, lá dentro da sala, e gera dúvida na cabeça do árbitro, que ele deixa de ter a convicção. Então por isso que eu acho que o VAR deveria ser usado somente para impedimento, ou se, em não tendo dispositivo da bola, nem todo mundo tem condição de ter, se a bola entrou ou não entrou. Eu acho que ontem foi falta, o primeiro lance teve falta, o bandeirinha levantou a bandeira e depois a mesma coisa que aconteceu no pênalti a favor do Flamengo, que o zagueiro foi atabalhoado e empurrou, o Matheus Ferraz empurrou o Rodrigo Caio. Achei que foi pênalti do Léo Duarte. E achei que teve um pênalti de bola na mão. E que, mais uma vez, sou interpretativo. Então, eu acho o seguinte, esse negócio de VAR, eu acho que, primeiro, os árbitros não estão preparados para a tecnologia. E, segundo, os jogadores brasileiros não estão educados para a tecnologia. Porque qualquer coisa que o cara sabe que tem VAR no jogo, ele sai correndo, o torcedor grita. E não pode ser assim, tem que ser uma decisão... Isso se tirou do basquete, do vôlei, do futebol americano. Chegou lá no futebol americano, o cara tacou o paninho amarelo, falta, pediu uma revisão. Fica todo mundo quieto esperando, o árbitro é um ser supremo, não tem ninguém xingando, não tem ninguém pressionando, não tem ninguém falando, não tem ninguém. Eu acho que a nossa cultura do futebol, principalmente no Brasil, não está preparada para o árbitro de vídeo. No momento, é uma pressão. Os jogadores ficam mais nervosos, o árbitro fica mais nervoso, o jogo fica muito mais nervoso do que um outro jogo qualquer, e eu acho que isso tudo implica ainda com a qualidade da arbitragem brasileira, que não é das melhores. Então, com todos esses aspectos, eu sou contra o árbitro de vídeo.
Bom, interessante destacar que a opinião do Bruno Mendes...
Ô, Marcos.
Oi, Márcio, pode falar.
Não, eu tô concordando com quase tudo que o Bruno falou. Eu acho também que lance interpretativo devia ser deixado pro árbitro, porque senão ele transfere a responsabilidade que é dele para alguém que tá vendo lá na cabine. Agora, eu acho que alguns lances, se o árbitro está na dúvida, se ele pede para ver o VAR, quer dizer, isso é uma coisa que vai ocorrer ocasionalmente, talvez até raramente, aí sim, aí eu acho até que vale. Agora, o cara lá de cima dando que acha que houve um pênalti, ou que houve uma falta, e aí o juiz vai e atende a recomendação dele, aí vai ver ainda, demora uma eternidade, tem vários ângulos, tem essa pressão toda, aí eu acho que a relação custo-benefício é muito, muito, muito ruim. Então eu acho que eu sou favorável também a lances não interpretativos e esporadicamente um lance ou outro, se o árbitro, se ele próprio fizer questão de ver para ter uma opinião conclusiva. E sobre os lances de ontem, eu acho que o primeiro gol anulado houve realmente falta, o gol foi bem anulado, o pênalti a favor do Fluminense para mim foi mal marcado, porque para mim não houve ali uma força de empurrão para derrubar o jogador do Fluminense, da falta ali. Então foi o único erro. Depois é claro que o último pênalti foi mais do que evidente, né? Não, nem precisou constatar. E também foram bem expulsos aí o Bruno Henrique e o Ganso.
Agora é interessante, Márcio e Bruno, ressaltar que ainda sobre árbitro de vídeo, em alguns lances o jogador brasileiro, principalmente os jogadores que estavam em campo ontem, eles estavam tão indisciplinados que qualquer falta, um vinha lá e fazia aquele gesto. Isso, olha, é uma mala, hein? Vai olhar lá no árbitro de vídeo, não tinha nada a ver, não tem que dizer pro juiz para olhar nada, o juiz vai olhar se ele quiser, e eu acho que o Márcio tem razão, o Bruno também tem razão, deveria o árbitro, ele é que tem que decidir se ele vai olhar ou não, a dúvida é dele. Agora, toda hora ele é chamado para olhar, para não olhar, para dizer, para não ver, e aí fica difícil. O jogo para toda hora, o árbitro de vídeo, que deveria tirar dúvida dessa polêmica toda do futebol, está acabando deixando a gente com mais dúvida ainda. Agora, o Márcio acha que não houve falta no primeiro lance. O Bruno acha que houve falta no primeiro lance e o árbitro de vídeo não resolveu nada.
Eu acho que houve falta no primeiro lance, que no gol do lado do Fluminense foi bem no lado.
Foi
a minha
isso.
Opinião. O gol do Fluminense pensa, para mim não houve pênalti. Agora, outra situação que eu acho que o VAR cabe é se existe uma agressão de um jogador que o árbitro não viu.
Sim.
Aí pode ser chamado para ele ver essa agressão e tomar uma decisão. Aí eu acho válido também.
Tá legal. Nós vamos daqui a pouco.
Só, Marcos Gomes, boa tarde para você, boa tarde Márcio, boa tarde Bruno. É que essa dúvida também apareceu no Bate-Bola Nacional, e eu estava batendo um papo com o nosso repórter Rafael Monteiro, que acompanhou a implementação, a coletiva que teve na CBF, da implementação do árbitro de vídeo, como que ia funcionar. Não necessariamente vai funcionar no Campeonato Brasileiro da mesma forma que funciona no Campeonato Carioca, mas ele tem algumas atribuições. O que que acontece? Quando se suscitou a dúvida do lance do gol anulado do Flamengo, para vocês verem, para o ouvinte entender como é que é o procedimento, ele chamou o VAR, ele indicou, o Marcelo de Lima Henrique, ele indicou e recebeu o aviso do VAR. Quando o VAR vai analisar um lance, ele analisa desde o começo, desde o início da jogada, então ele voltou lá atrás no lance da falta. O que que acontece? Quando suscitou essa dúvida, ele foi vendo, e você lembra bem que muita gente pensava que ia ser marcado um impedimento.
Sim.
Era o impedimento que era a grande dúvida. O que que aconteceu? O VAR foi vendo, o árbitro de vídeo foi vendo o lance desde o início, até que ele chegou, opa, tem um negócio salgado aí, tem um negócio aí estranho. O Marcelo de Lima Henrique vê essa falta, ele entendeu que houve a falta, antes mesmo do impedimento. O impedimento ficou depois. Por isso que o pessoal, pô, ele não viu o impedimento? Não, ele foi ver a falta, porque ele analisou desde o início do lance. É o procedimento.
Vamos ver, então vamos aguardar os próximos lances. Hoje tem mais jogo. Daqui a pouquinho nós vamos falar de Vasco e Bangu, outra semifinal dessa Taça Rio. Jogo eletrizante que você vai acompanhar aqui também pela Rádio Nacional. Agora são 5 horas e 22 minutos, intervalo.
Não, intervalo não.
Não vai pro intervalo, não?
Calma.
Ah,
toca aí, Zé Roberto, quanto aqui tá tenso.
Vambora, vambora.
Já brincou, é isso, vai sempre já brincou.
tá aí.
Porque a Chapecoense tá de técnico novo, Marcos.
Quem assumiu a Chapecoense?
Ney Franco.
Ney Franco, o roqueiro.
Ney Franco tava na beira do caos e ele vai pra beira da Chape agora.
É, roqueiro.
Ele chega pra substituir o técnico demitido, Claudinei Oliveira, e deve desembarcar em Chapecó amanhã para iniciar o trabalho. Lembrando que a Chapecoense venceu o Criciúma por 3-2, jogo com muitas homenagens ao jornalista Rafael Renzel, falecido na última segunda-feira. O técnico está nos Estados Unidos, onde tem uma rede de escolinhas de futebol, e ele vai ficar na Chape até o final de 2019. Com ele vem o auxiliar Rodney e o preparador físico Lopes. O auxiliar Emerson Cris, que estava comandando a Chapecoense, e o preparador físico William, permanecem na comissão permanente do clube de Chapecó. Mais uma informação tem a ver com a Copa do Brasil. O STJD manteve a anulação do jogo da Aparecidense com a Ponte Preta. Eu estou correndo atrás aqui da diretoria da Aparecidense, porque existe uma ameaça do clube de Goiás entrar na justiça comum para paralisar a Copa do Brasil. O que a assessoria me passou foi o seguinte, que a princípio, o clube vai seguir a determinação do STJD, mas eu tô correndo aqui atrás, Marcos Gomes, de repente a gente pinta com novidade aí.
Só pro ouvinte que não lembra desse caso, desse episódio,
a Chapecoense eliminou a Ponte Preta dentro de campo, venceu por 1-0, a Ponte Preta teve um gol anulado, em que ela alega que houve interferência externa da arbitragem, o que anularia por si só essa partida para ser realizada uma nova. Ou seja, tá uma confusão danada, Marcos. É ameaça para lá, ameaça daqui. Sei que o negócio tá encrespado.
Agora dá para ir pro intervalo?
Agora pode. Agora você tá seguindo o roteiro direitinho. Obrigado. Inclusive tá indo até no horário.
Obrigado. Vamos pro intervalo então, Zé Roberto. 5 horas e 24 minutos.
No mundo da bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemilde Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida. Quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples, basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
No Mundo da Bola. Marcos Gomes.
Estamos de volta com No Mundo da Bola em Rede Nacional. Agora chegou a hora de falarmos dos esportes olímpicos e paralímpicos.
Momento Estádio.
Astrid Nick traz as últimas informações dos esportes olímpicos e paralímpicos para você, ouvinte do No Mundo da Bola.
Em reconhecimento da Federação Internacional de Tênis Feminino, a brasileira Carolina Meligeni foi premiada com o prêmio Fed Cup Heart por ter sido destaque na disputa do zonal americano da Fed Cup. A premiação contou com um voto aberto pela internet e superou a colombiana Maria Serrana entre as indicadas no continente. Carolina Meligeni também recebeu pulseira Tomás Sabo cravada, que será apresentada no jantar oficial do sorteio contra a Eslováquia em abril. Carolina receberá um cheque de $1,000 para destinar a uma instituição de caridade de sua escolha. Em 2010, Maria Fernanda Alves recebeu a honraria, que também foi destinada a Paula Gonçalves em 2013 e Teliana Pereira em 2014. Pedro Muilaer e Pedro Vênes venceram a principal prova da sexta semana Sunshine Tour de Verja de Fronteira na Espanha, no último dia 22. Pedro Muilaer, montando o Ser Doric, foi o campeão da prova, sem faltas. Dos 63 conjuntos que participaram da prova, 16 foram ao desempate. Pedro Vênes, montando Anaya Saint-Hermelle, venceu a disputa direto ao cronômetro na prova válida pelo ranking Fei Longines. Com a conquista do terceiro lugar no masculino individual, no masculino por equipes e nas duplas mistas, os representantes do Brasil de golfe trouxeram na mala 3 medalhas de bronze do Sul-Americano Juvenil de Golfe, que aconteceu em Buenos Aires, na Argentina. Os brasileiros na competição foram Andrei Borges Xavier, Thomas Choi, Guilherme Greenberg, Melisson Rochiro, Nina Risse e Beatriz Junqueira. Da Rádio Nacional, Astrid Nick.
Agora são 5 horas e 29 minutos. Vamos falar do Campeonato Baiano?
Bahia! Bahia! Bahia!
Luiz Ferreira participa agora do No Mundo da Bola, trazendo as informações sobre os times baianos, Bahia e Vitória, principalmente. Ferreira.
Olha, Marcos Gomes, a gente já tem definição do primeiro classificado para a final do Baianão, do popular campeonato baiano. O Bahia, que venceu duas vezes o Atlético de Alagoinhas, 3-0 e 2-0. Bahia aí chegando na final do campeonato baiano e zoando muito a torcida do Vitória da Bahia, que não conseguiu se classificar para a fase final. O Bahia agora espera o vencedor de Bahia de Feira e Vitória da Conquista. Primeiro jogo foi realizado na quarta-feira retrasada, deu 1-1. E as duas equipes voltam a se enfrentar nesse domingo agora, dia 31 de março. Bahia volta a campo pela Copa do Nordeste. Vamos ouvir o técnico Enderson Moreira, porque muita gente, Marcos, coloca que o Bahia sofreu uma virada. Vinha numa má fase, mas depois da partida contra o Sergipe pela Copa do Nordeste, o Bahia melhorou muito de produção, principalmente com a dupla de ataque formada pelo Fernandão e o Gilberto. Gilberto que passou aqui pelo Vasco, passou pelo São Paulo. Enfim, Marcos, vamos ouvir o técnico Enderson Moreira.
Ah, sim, cara, eu respeito a opinião de vocês. Eu acho que a nossa equipe mantém um padrão de jogo, bem antes disso, entendeu? O que acontece é que às vezes, né, a gente tem dificuldade de concretizar as oportunidades criadas em gols. Hoje a gente conseguiu fazer, poderia não ter feito, entendeu? Porque é futebol, parece que tudo é fácil, mas precisa de uma fasezinha boa também, né? Às vezes quando a fase é boa, as coisas acontecem, a bola sobra, a gente acaba sendo mais efetivo. Mas assim, o Bahia tem uma forma de jogar e a gente tem enaltecido muito isso com os atletas. É difícil, independente de resultado, de classificação, mas a gente tem passado por uma maratona extremamente desgastante e os atletas têm dado principalmente uma resposta muito positiva.
Esse aí é o técnico Enderson Moreira, técnico do Tricolor de Aço, Bahia. E Marcos, oitava e última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Todos os jogos acontecendo no sábado, dia 30 de março, às 16 horas. Tem Sampaio, Correia e Bahia no Castelão em São Luís, Sergipe Motoclube no Batistão, Altos do Piauí e CSA das Alagoas no Albertão, CRB e Botafogo da Paraíba no Rei Pelé em Alagoas, Vitória da Bahia e Náutico do Maranhão, e Náutico no Barradão, perdão, Santa Cruz e Confiança de Sergipe lá no Mundão do Arruda, Fortaleza e ABC de Natal no Castelão em Fortaleza, e no Cornélio de Barros tem Salgueiro e Ceará. Jogos válidos pela última rodada da Copa do Nordeste. Se classificam os 4 melhores de cada grupo para fazer as quartas de final e assim passando às semifinais. Grupo A, primeiro colocado, Fortaleza, 10 pontos. O segundo colocado, o simpático Santa Cruz, com 9, CRB com 8, Salgueiro com 6, empatado em número de pontos com o Vitória. No grupo B, Botafogo da Paraíba lidera 17 pontos, Ceará com 15, Náutico com 13, CSA Náutico com 14 e CSA com 13. Copa do Nordeste pegando fogo, Marcos Gomes.
Ok, Luiz Ferreira, e você, ouvinte aqui da Rádio Nacional, daqui a pouquinho, amplo noticiário sobre Vasco da Gama e Bangu, jogo que a Rádio Nacional transmite logo mais às 9h30. Agora vamos falar do Campeonato Gaúcho com Juliano Justo.
O Inter está classificado às semifinais do Gauchão. Depois de ganhar por 2-0 no interior, o Colorado podia perder por um gol de diferença no Beira-Rio. E jogando muito pouco, quase nada, na verdade, foi o que aconteceu. 1-0 para o Novo Hamburgo ontem à noite no Beira-Rio e vaga para o Inter. O técnico Odair Hellmann reconhece que a noite foi de péssimo futebol.
Sejamos claros, foi importante a nossa passagem, nós queríamos a classificação, mas o que nós fizemos hoje como jogo não foi um bom jogo, então a gente tem que saudar a classificação e ficar atento para que a gente não repita a atuação que nós fizemos hoje.
O Inter já terá a oportunidade de mostrar um futebol melhor no próximo final de semana. Na abertura das semifinais do estadual, a equipe enfrenta fora de casa o time que passar do confronto entre Caxias e Aimoré, que jogam às 7h30 da noite de hoje na Serra Gaúcha. Além do Inter, a noite de ontem foi de classificação também para o São Luís. A equipe de Juiz fez 2-1 no São José e se garantiu entre os quatro. Fechando essa fase, o Grêmio enfrenta o Juventude às 9 horas da noite de hoje na Arena. Resultado do primeiro jogo? 6-0 para o Tricolor. A vantagem é boa, Renato?
Damos um passo muito importante. Digamos que estamos quase lá. Quanto à equipe que vai jogar na próxima quinta-feira, eu vou pensar ainda. Mas, sem dúvida alguma, nós vamos ter bastantes modificações, até porque eu tenho feito isso em rodízio, tem dado certo. E sempre que a minha equipe entra em campo, ela entra basicamente descansada. E isso é um trunfo que nós temos no campeonato.
Júlio César, Léo Moura, Michel, Marcelo Oliveira e Juninho Capixaba, Tassiano, Matheus Henrique e Jean-Pierre, Alisson, Tardelli e Viseu. Esse deve ser o time tricolor para hoje. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Aí o Juliano Justo trazendo o noticiário do campeonato no Rio Grande do Sul, campeonato gaúcho, mas no fundo, o Grêmio Internacional se preparando para confrontos importantes pela Libertadores da América. Não é isso, Márcio?
Sem dúvida alguma. O objetivo da dupla aí, a Libertadores, eles estão tocando a bola com alguma categoria, com algum cuidado aí no gauchão. Agora, realmente foi surpreendente a derrota do Inter, mesmo servido para classificação. Achei que o Odair Hellmann foi bem lúcido ao dizer que valeu a classificação, mas não valeu a atuação. Eu vi uma boa parte do jogo do Inter ontem, realmente horrível, com passes errados, com certos interesses. Quase que leva o segundo gol, o que levaria, sei lá, pênalti aí, podia correr um risco. Mas como você falou, Marcos, o foco deles é a Libertadores. Enquanto isso, eu acho que o Grêmio está absolutamente tranquilo. O Renato falou que está quase classificado, ele já está classificado, pode ter o time reserva, vontade aí. Isso foi muito importante para, inclusive, poupar o time da maratona, do próprio Gauchão e também da Libertadores. Mas eu acho que o Grêmio está a vários pontos acima do Inter e, para mim, é o grande favorito para ganhar o campeonato.
Quer dizer, Renato Gaúcho mantendo aí a boa performance à frente do time do Grêmio, mas em se tratando de Grenal, tudo pode acontecer, não é mesmo, Bruno?
Ah, o Grenal é um jogo, diria, o Eurico já diria que Flamengo e Vasco é um campeonato à parte, o Grenal então nem se diga, é o Libertadores à parte. E eles caminham a passos largos para decidirem o Campeonato Gaúcho, vem tratando muito bem os seus times, concordo com o Márcio, o Internacional ontem foi um time afoito, jogou demais com os 2-0 debaixo do braço e quase que deu uma bobeada, conseguiu passar. E os dois times que o Renato Gaúcho monta, eles são muito bem arrumadinhos. Esse time do Grêmio não tem os mesmos nomes do time titular, mas, por exemplo, o Tardelli tem tudo para ser titular do time. O Felipe Viseu não, vai ficar como opção. Mas o Alisson pode ser um jogador que seja titular. O Léo Moura, que está se recuperando ainda de contusão, possa retomar a titularidade, apesar do Leonardo estar num momento excelente. Então o Renato Gaúcho tem um time muito certinho na mão, tanto o primeiro quanto o segundo time.
Bruno e Márcio Guedes, vamos agora a São Paulo entender um pouquinho o que está acontecendo no Campeonato Paulista. O repórter Lincoln Chaves acompanhou a reunião do Conselho Técnico do Campeonato Paulista. Com você, Lincoln.
A Federação Paulista de Futebol anunciou hoje à tarde, em reunião na sede da entidade em São Paulo, as datas e horários dos confrontos das semifinais do Campeonato Estadual. São Paulo e Palmeiras abrem a disputa por vaga na final no sábado, às 6 da tarde, no Morumbi. No domingo, às 4 da tarde, o Corinthians recebe o Santos na Arena. No outro domingo, dia 7, 4 da tarde, o Tricolor visita o Verdão no Allianz Parque. E aí o reencontro entre Peixe e Timão ficou para o dia 8, uma segunda-feira, no Pacaembu, às 8 da noite. O presidente santista, José Carlos Pérez, não gostou.
Ah, eu lamento bastante, também não gostei da segunda. Eu acho que é um jogo que merece um domingo ou um sábado, mas a televisão resolveu colocar na segunda. E a gente é obrigado a seguir o rito da televisão. É para isso que a gente assina o contrato e tem que obedecer. Eu acho que sempre traz prejuízo para o torcedor, né? Uma coisa é se deslocar para um clássico desse num domingo e outra coisa é ele se deslocar numa segunda-feira, que é dia de trabalho, de trânsito, né? Então isso tudo prejudica um espetáculo, talvez até saindo o time da final do Campeonato Paulista.
Apenas o Palmeiras não enviou representante ao encontro. É que o Verdão está rachado com a federação desde o último Paulista, quando um pênalti assinalado a favor do time na final contra o Corinthians foi anulado. A diretoria Alviverde reclamou de interferência externa. O presidente da entidade, Reinaldo Carneiro Bastos, minimizou a ausência.
É normal, isso acontece, respeitamos o Palmeiras. Eu tenho uma meta acabando o Campeonato Paulista, que é, eu pessoalmente, é trazer o Palmeiras de volta ao convívio da Federação Paulista de Futebol. Vou tentar, vou lutar por isso. Conversando, insistindo, falando. Só com diálogo. Porque tem convicção da qualidade do trabalho prestado, da qualidade do trabalho do futebol que o Palmeiras faz, que a federação faz. Tem que se entender.
O clima entre Federação e Palmeiras azedou ainda mais nas quartas de final. O clube afirma ter sido prejudicado no primeiro dos jogos contra o Novo Horizontino, pelo árbitro de vídeo, a novidade do mata-mata do Paulistão, não ter visto um suposto toque de mão no lance do gol do time do interior. O Santos também reclamou do VAR por causa de um pênalti que não teria sido marcado em Rodrigo na segunda partida com o Red Bull Brasil. Apesar de classificado, o Peixe acredita que poderia ter vencido o jogo, que terminou empatado por 0-0 e chegado às semifinais com a melhor campanha geral. O presidente da Comissão de Arbitragem da Federação, Ednilson Corona, considera que a utilização do árbitro de vídeo no mata-mata foi bem sucedida, mas reconheceu que precisa de ajustes.
Detectamos também que uma dificuldade é a mecânica de arbitragem, a equipe de campo. A gente percebeu algumas deficiências na equipe de campo com relação ao auxílio à SAR. Então a mecânica de arbitragem merece uma atenção maior da nossa parte, a gente já está fazendo isso, a gente já está tendo essa preocupação com relação a isso. Retardar um pouquinho o apitar, poder observar algumas outras coisas, são pontos em que a gente vai, a partir de agora, sentar para fazer análise desses 8 jogos e ter esses 2 dias aí para ajustar algumas coisas já para os jogos das semifinais.
E quem que pinta como favorito nessas semifinais? O presidente do Corinthians, André Sanches, foi direto.
Sempre é o Palmeiras, por tudo que se faz, sabe, todo mundo sabe. Vocês falam isso e vocês perguntam pra mim pra quê? Então é o Palmeiras, que é o favoritaço.
E entre Santos e Corinthians?
É sempre o Santos, né? Você vê que tem treinador argentino, treinador de Copa do Mundo, e tudo isso aí dificulta.
O Palmeiras é quem tem melhor campanha, com 29 pontos na soma das 2 fases anteriores. O Santos tem 27, daí a reclamação pelo suposto pênalti em Rodrigo. O Corinthians tem 23 pontos e o São Paulo 21. Os 4 times ainda podem chegar à decisão com a melhor campanha entre os finalistas. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
Ô Márcio, dá para entender a reclamação do presidente do Santos? Porque uma partida do Santos, agora no final do Paulistão, está marcada para segunda-feira, Santos e Corinthians. Mas não assinou o contrato, não concordou lá atrás? Por que agora está reclamando?
É sempre assim, né? Eu acho o seguinte, os clubes se acham que um jogo decisivo não pode ser segundo, eu acho meio estranho, tem que antes reunir com a televisão, todos juntos, olha, não aceitamos segundo, nós todos. Isso aí é ponto definido. E aí pronto, pressiona a TV, que a TV vai ser obrigada a aceitar. Não o contrário, agora não pode reclamar. Se foi tudo já certinho, estava definido que a TV ia decidir, acabou, não tem papo nenhum. Vai ser segunda-feira. Segunda-feira à noite, quem vai ao jogo que sofre, porque além de pagar ingresso, ainda vai ter que enfrentar horário ruim, né? Dia de trabalho, essa coisa toda. Mas essas semifinais aí do Paulistão estão bem animadas, né? Porque os jogos de São Paulo foram bem melhores que os do Rio. Os pequenos, mesmo fora das semifinais, prevaleceu muito a questão da camisa, a tradição. São times de melhor nível que os do Rio, por exemplo, né? Fizeram bons jogos, só o Novo Horizonte no segundo jogo que realmente caiu muito de produção. Mas você vê, o Corinthians, quem diria, né? Jogando em casa no segundo jogo, empatou, teve que ir para pênalti e arriscou sua classificação. E agora, meu caro Marcos, eu acho que está tudo em aberto, porque são clássicos em que tudo pode acontecer. Agora, se eu for analisar somente pelo lado técnico, eu acho que o Santos está melhor que o Corinthians e o Palmeiras está melhor que o São Paulo.
Certo, então para você aí, está pintando uma final entre Santos e Palmeiras, é isso?
Santos e Palmeiras, e o campeão Palmeiras, que eu acho que o Palmeiras ainda é melhor que o Santos. Agora, o que eu estou falando é só questão teórica.
Sim.
Na hora H pode tudo mudar, as circunstâncias podem se inverter, a torcida do Corinthians pode ser decisiva. Então, acho que tudo sobre o próprio São Paulo, que está num viés de evolução, pode se agigantar diante do Palmeiras, quem sabe? É tudo. O bacana do futebol é esse, não é como o vôlei, como o basquete, que o melhor vai ganhar 99% dos casos, né, Marcos?
Gostei do viés de evolução. Linguagem do mercado financeiro. É o São Paulo em viés de evolução, Bruno?
Está em viés de evolução, sim, o São Paulo, principalmente depois que o Mancini colocou a molecada para jogar, tirou a pasmaceira de alguns jogadores que realmente já não... O torcedor já estava de saco cheio no São Paulo, mas eu tô com o Márcio também. Eu acho que a grande final do Campeonato Paulista vai ser Santos e Palmeiras.
Ok, Santos e Palmeiras, então, é a opinião do Bruno. Lembrando, então, só aí para quem não pegou a notícia, né? Pato está chegando para o São Paulo, foi contratado, está vindo da China. Enfim, houve uma disputa entre Palmeiras e parece que ele acabou optando por jogar no São Paulo. É uma boa para o São Paulo, Márcio?
Ô, Marcos, antes de falar sobre o assunto, eu quero dizer o seguinte. Alguém no programa hoje falou, não sei se foi você, o Cabeça ou o Bruno, que esse negócio de VAR não acabou a polêmica do futebol, está aumentando, né?
Isso, isso.
Até. E São Paulo é a mesma coisa. Todo mundo está reclamando do VAR, porque o VAR não sei o quê, tinha que ter VAR, não precisava ter VAR, o VAR errou, o VAR se precipitou. Então, eu acho que quem estava preocupado com, por exemplo, o nosso querido Bocage, que ele gosta de ir contra o VAR, porque ele acha que o VAR vai acabar com a
polêmica.
Não acaba com coisa nenhuma, não. Pode até aumentar.
Aumentou a polêmica.
Né?
Bem lembrado, bem lembrado. Fala, Luiz Ferreira.
Não, fui eu que conversei com o Márcio Guedes fora do ar. Aqui a gente fazendo contato aqui. Aí vai dar. A pessoa disse que ia acabar a polêmica, aumentou, meu amigo.
Não, é verdade.
Aumentou a polêmica.
Não vai acabar a polêmica, veio pra ficar e vai aumentar a preocupação de quem transmite os jogos, principalmente da televisão.
Olha a grade, não pode estourar a grade de programação.
Vai ser uma graça.
Ficar 5 minutos discutindo, daqui a pouco são 10 minutos olhando o VAR, olha pra lá, olha pra cá.
E olha, e o detalhe é o seguinte, esse tempo todo aí de consultar o VAR, ontem, o árbitro não descontou nada não, não é da Cresce disso não. Se fosse da Cresce, ia ser 10 minutos cada tempo aí. E eles não vão dar jamais 10 minutos, nem sequer 7 ou 8. Quer dizer, tá tomando... tá tomando tempo de bola correndo, hein?
É verdade, é verdade. Agora são. Tá tomando tempo de bola correndo, mas tá tomando tempo aqui também. O programa tá correndo, é hora do intervalo.
Mas que temos que ir comprido, lá. Hein? Mas você não pediu o Brasil?
Vou fazer o quê? Tem que ir pro intervalo.
Esse pato voa longe, hein? Esse tá tira pra São Paulo que voa.
Tá chegando,
hein?
Marcos, tá chegando.
Só um detalhe ainda, só uma informação, porque o técnico Oswaldo Alvarez, Ovadão, ele divulgou as 23 jogadoras convocadas da seleção feminina para os amistosos diante da Espanha e da Escócia. Dias 5 e dia 8 de abril, as duas partidas vão ser realizadas em solo espanhol. As convocadas, a Aline do Tenerife da Espanha e a Bárbara, goleira do Kinderman, estava disputando o Campeonato Brasileiro Feminino. Defensoras, Érica do Corinthians, Joyce do Tenerife da Espanha, Jucinara do Valencia da Espanha, Kathleen do Girondin da França, o Letícia do Send da Alemanha, Mônica e Poliana do São José, Tamires do Fortuna na Dinamarca e Tayla do Benfica de Portugal. Meio campistas, André Salves do Barcelona, Andressinha do Iranduba, Formiga do PSG da França, Luana do KSPO da Coreia do Sul e Thaisa do Milan da Itália. Atacantes, Adriana do Corinthians, Cristiane do São Paulo, Debinha do North Carolina dos Estados Unidos, Geise do Benfica, Ludmilla do Atlético de Madrid, Marta, do Orlando Pride, e Raquel, do Elva, da Espanha.
Marcos. Outras informações sobre o futebol feminino com Rodrigo Ricardo.
Marcos, estamos na terceira rodada do Brasileirão Feminino e o Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro. O time carioca venceu todos os seus jogos e também registra o ataque mais positivo da competição, com 15 gols. Ontem venceu o São José por 2-0. Destaque para a Raíza, a jogadora lidera o ranking da artilharia com 5 gols. O Flamengo é seguido de perto pelo Santos. As Sereias da Vila também venceram todas as suas partidas, inclusive ganharam ontem de 8-0 do SFC, mas estão em segundo lugar por conta do saldo de gols, é o São Francisco. A terceira rodada do feminino vai só terminar só no sábado, que é um jogo entre o Minas e SESP e o Iranduba de Manaus. Por enquanto, amargam a lanterna do Nacional o Vitória de Pernambuco, o Sport de Recife e a Ponte Preta. Estas equipes ainda não venceram nenhuma das duas partidas, mas hoje ainda tem jogo e talvez elas possam sair da lanterna. Vai ter o jogo da Ponte Preta justamente com o Vitória de Pernambuco, Marcos.
Ok, Rodrigo Ricardo, agora 5h48, hora do intervalo, e na volta, amplo noticiário de Vasco da Gama e Bangu, jogo que a Nacional transmite logo mais às 9h30. Voltamos já.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 20h. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. A água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional. Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. No Mundo da Bola.
Estamos de volta aí com o No Mundo da Bola. Agora vamos trazer para você todo o noticiário de Vasco da Gama e Bangu, jogo que a Rádio Nacional transmite logo mais com André Luiz Mendes, comentários de Valdir Luiz, Bruno Mendes, Maurício Costa e Rafael Monteiro na reportagem. O noticiário com o Rodrigo Ricardo. Rodrigo, o Vasco é mais uma vez enfrentando o Bangu. Logo mais, os dois jogaram há uma semana com a vitória do Bangu, que repercute até hoje, né?
Repercute, Marcos. E, na verdade, não, é um clássico que já tem 100 anos. O primeiro Vasco e Bangu aconteceu 100 anos atrás e o Bangu levou a melhor, ganhou por 4-1. Na verdade, as duas equipes têm no seu passado aí uma luta contra o racismo. O Bangu é um dos pioneiros, diz que tem o primeiro atleta negro a jogar.
Francisco Carregal, relatado na excelente obra de Mário Filho, O Negro no Futebol Brasileiro. Comprem esse livro e leiam quantas vezes puderem, que é maravilhoso.
Mas a Ponte também reivindica esse...
A Ponte reivindica essa situação também, mas o Bangu que conseguiu comprovar.
Registrou
direitinho. Tem uma foto maravilhosa no livro do Francisco Carregal, aperfilado com todo o time do Bangu. Se eu não falar isso, o Molinari puxa minha orelha.
No mundo da bola é cultura.
É isso aí.
Isso dá um bom filme, né, Mário? O Márcio Guedes.
Ah, sem dúvida alguma, né? Aliás, o americano ultimamente tem feito vários filmes abordando o racismo
inclusive ganhou até o Oscar, né?
Legal, legal.
Ah, e o Vasco também tem a história do campeonato de 23.
Linda história.
Jogou com 12 atletas negros. No ano seguinte, se negou a participar da liga, porque a liga queria que os negros fossem expulsos do time. O Vasco jogou uma outra liga menor, com os clubes pequenos,
e venceu
também. Mas hoje, né, é um passado de 100 anos, é um ambiente totalmente diferente. Felizmente, negros podem tanto jogar como podem frequentar as arquibancadas. Ainda há racismo, mas a gente está vencendo isso aos pouquinhos, né? E o Alberto Valentim perdeu o último jogo por 2-1. E o jogo hoje é Bangu e Vasco, porque quem tem a vantagem do empate é o Bangu. Em caso de empate, o Bangu é que vai fazer a final com o Flamengo no próximo domingo. E o Alberto Valentim falou sobre o rival desta noite.
Olha, nós vamos enfrentar uma equipe muito difícil, como nós enfrentamos aqui, uma equipe muito bem montada pelo Ado. Eu o elogiei muito depois do jogo, de verdade, porque em 6 jogos da Taça Rio eles venceram 5, só perderam 1 jogo para o Fluminense, ou seja, é um time que está bem, né? E o Ado vem fazendo um bom trabalho. Então nós vamos encontrar dificuldades normais de uma semifinal, mas nós temos que mostrar nossa força, repetir coisas boas que nós fizemos, corrigindo alguns erros que nós cometemos, não só nessa partida, em outras também, para que a gente saia do Maracanã com os 3 pontos e a vaga assegurada para a final da Taça Rio.
Tá aí o Alberto Valentim, quer corrigir os erros do passado e manter o que acertou. O que vai ser mantido é o Thiago Reis, o jovem atacante vascaíno, vai entrar no lugar do Max Lopes mais uma vez. Max Lopes está dizendo que está com lombalgia, está na fisioterapia. Hoje disse que está desapontado, deu uma tuitada lá no Instagram dele, na verdade. Enfim, a relação dele com o Vasco está esfriando. E aí ele está alegando aí essa lombalgia para não entrar em campo. O fato é que o Thiago Reis, que é um jovem de 19 anos, entrou nos últimos 2 jogos, marcou 2 gols e está melhor. E o Alberto Valentim conta com os gols deles para ir à final da Taça Rio.
Eu sempre falei que as oportunidades viriam para todos, né? A quem treina bem, a quem se dedica, a quem está procurando seu espaço. E o Thiago, nós falamos até ao término da Copa São Paulo que eu traria alguns jogadores, né, da base, e ele está bem, está aproveitando bem as oportunidades dele. É um garoto muito atento naquilo que a gente fala, muito atento que a equipe pede, da forma que a gente joga, eu falo na obediência tática, e depois é dele, a qualidade de finalização, as movimentações, né, um garoto de personalidade também, sabe, não está se sentindo pressionado, está solto, e a gente conta muito com ele para os nossos jogos.
Tá solto aí o Thiago Reis, o Vasco também vai contar com a volta do Iago Pikachu num treino. Teve uma batida de cabeça, mas não começa entre os titulares, deve ficar no banco, mas está relacionado para o jogo. O Lucas Santos, que é também um jogador da base, chegou agora com a seleção do Tite, também não joga. O Valentim já descartou a possibilidade, inclusive até de relacioná-lo. Mas o Vasco vem aí precisando vencer, Marcos, para chegar à final da Taça Rio e depois, quem sabe, ficar lá de boa esperando e jogar por 2 empates na tão desejada e almejada final do Cariocão.
Luiz Ferreira.
Olha, só para adoçar a boca do ouvinte, torcedor do Bangu, em especial nosso Carlos Molinari, muita gente está lembrando o dia 14 de junho de 1987. Sabe o que aconteceu nesse dia, Marcos?
O que aconteceu?
O Bangu se sagrava campeão da Taça Rio, que na época era disputada por pontos corridos, ao vencer o Botafogo no Maracanã por 3-1. Um gol de Marinho, 2 gols de Aturzinho, com Berg descontando para o Glorioso. O Bangu entrou em campo, comandado pelo Pinheiro. Pelo lendário Pinheiro, Gilmar, Jacimar, Márcio Rossini, Oliveira e Racinha, Mauro Galvão, Aquele, Tobi e Arthurzinho, Marinho, Paulinho Criciúma e Ado, que hoje é técnico do Bangu. Para Márcio Guedes não ficar triste, Botafogo com Jorge Lourenço, não, Josimar, triste, Marinho e Wilson... O que foi, Márcio?
Eu vou lembrar, 67, Botafogo na final do Campeonato Carioca, venceu o Bangu. O 2-1, gol de Gerson
e
Roberto.
Não, vou voltar para hoje.
Deixa eu só dar o time aqui.
E evitou hoje o Bido Bangu, que foi campeão em 66.
Exatamente, em cima do próprio Flamengo. O Botafogo entrou em campo com Jorge Lourenço, Josimar, Marinho, Wilson Gotardo e Marco Aurélio, Derval, Fernando Macaé e Berg, Maurício, Tony Elinho. O técnico era Jair Pereira.
Ok, mas em um minuto, Márcio Guedes, a situação do jogo logo mais, o Bangu tem a vantagem do empate. O Bangu tem a vantagem do empate, joga completo e tem um dos artilheiros da competição.
É um jogo perigoso pro Vasco, é claro, porque o Bangu faz uma campanha muito boa, não pode bobear, até porque o empate é importante, mas eu acho que vai prevalecer no Maracanã, a torcida do Vasco, a maior camisa vascaína. Eu acredito mais que o Vasco passe para a final e está jogando pelo Fluminense também, não é isso?
É verdade, é verdade. Deixa eu saber do Bruno, né? A sua expectativa, Bruno, para Bangu e Vasco da Gama. Cadê o Bruno?
Opa, agora sim, cheguei.
Opa, ô Bruno, qual é a tua expectativa aí para Bangu e Vasco da Gama logo mais? Você que vai estar na transmissão ao lado do Valdir Luiz e do André Luiz Mendes.
Acho que o Bangu é um time insinuante, um time ousado. Vejo o Vasco como favorito. O torcedor vascaíno espera que o time, por conta dos últimos erros, tenha aprendido com aquela derrota em São Januário.
Agora, não pode dar aquela de primeiro tempo terminando o jogo 0-0, um empate. No segundo tempo, a torcida do Vasco não pode vaiar o time. Tem que apoiar até o final, porque senão tudo pode desandar.
Márcio. E o time tem que chamar o torcedor para isso.
É verdade. Márcio, então amanhã de volta aqui no Mundo da Bola?
Um abraço a você, sempre um prazer.
Prazer todo nosso aqui, Márcio. Bruno Mendes, até logo mais, hein, Bruno?
Até logo mais, forte abraço, Marcão.
Andrezão aí já aquecendo as carrapetas, como é que ele tá?
Tá afiando o gogó pra mais tarde mandar bala.
Afiando o gogó pra mais. Ele deve estar feliz hoje, não tá não?
Tá. Família Mendes tá bem feliz.
Depois do resultado de ontem, né?
Exatamente.
Exatamente, né? Incrível isso, né? Tá bom, Bruno. Obrigado. Até amanhã.
Até amanhã. Tchau, tchau.
Tá aí. Rodrigo Ricardo.
Abraço.
Até amanhã.
Até amanhã, gente.
Muito obrigado, Luiz Ferreira. Tá aí, terminando mais uma edição do No Mundo da Bola. Eu contei aqui com a participação do Luiz Ferreira, na mesa de áudio Zé Roberto, comentários de Bruno Mendes e do Márcio Guedes. Tenham todos uma boa tarde, boa noite. Até amanhã.
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.